Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Hoje têm sido um pouco difíceis de gerir, tendo em conta a ordem de trabalhos complexa e com várias entidades a participarem na nossa reunião, o que não é mau em si, mas cria aqui algumas dificuldades de gestão. Nós vamos entrar agora na ordem de trabalhos relativa à audiência da Sra. Secretária de Estado da Habitação. Nós temos, entretanto, pendente na ordem de trabalhos a discussão, a apreciação de dois projetos de resolução, o projeto de resolução 1454 do PCP sobre a questão dos despejos em Santo António dos Cavaleiros e um projeto de resolução 1469 do Bloco de Esquerda sobre matéria idêntica. A proposta que eu tinha era que, conforme me parece razoável, é fazermos o debate destes dois projetos a seguir à audição da Sra. Secretária de Estado. E, portanto, era essa a sugestão que eu fazia à Comissão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Somente eu ia exatamente começar por aí e ia pedir a palavra para uma interpelação à mesa nesse sentido, porque de facto o que nós acabámos de decidir antes da audiência com a delegação do Senado para o Parlamento da República Checa foi fazermos a discussão de forma imediata antes da audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação. Eu compreendo que não é muito ajustado deixar um membro do Governo, enfim, à espera, por culpa nossa e não da Sra. Secretária de Estado, não é digno sequer do Parlamento agir dessa forma, mas é preciso tomar uma decisão prévia. O PSD não se opõe que façamos já a audição da Sra. Secretária de Estado, mas repetimos o argumento que também dissemos inicialmente. A procedermos desta forma, só faz sentido discutir os projetos de resolução depois de igualdade de circunstâncias procedermos também à audição que está pedida pelo Partido Socialista relativamente ao Conselho de Administração da Fidelidade de Seguros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Queria saber se algum dos senhores deputados, algum dos grupos parlamentares, colocam alguma dificuldade em ouvirmos já a Sra. Secretária de Estado e depois apreciarmos os projetos de resolução. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Sempre, apenas para comunicar que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, julgávamos até que anteriormente, no início da comissão, já teríamos consensualizado que se procederia primeiro à audição da Sra. Secretária de Estado e só depois à discussão dos dois projetos de resolução, o que significa que não vamos subverter a ordem de trabalhos do ponto de vista daquela que é a sua calendarização para o dia de hoje, vamos apenas alterar os pontos, mantendo a discussão para a comissão de hoje dos projetos de resolução do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais intervenção, assumo que é consensual esta alteração e, portanto, passávamos de imediato à audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação sobre... É um requerimento que vem apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, aprovado por unanimidade na nossa Comissão, sobre o despejo de habitações em Santo António de Cavaleiros pela Fidelidade de Seguros, para obter esclarecimentos sobre o compromisso do Governo na proteção do direito à habitação destas famílias. A Comissão Parlamentar solicitou a vinda da Sra. Secretária de Estado da Habitação para uma audição. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para clarificar, vamos proceder agora à audição e posteriormente será a discussão dos projetos. É isso?
Exatamente. Bem, antes de... temos já agora a apresentar a grelha que nós vamos utilizar. É uma grelha simplificada, que tem aqui algures, da audição da Sra. Secretária de Estado. Portanto, o Grupo Parlamentar Requerente, o PCP, terá uma intervenção inicial de 5 minutos, depois a intervenção da Sra. Secretária de Estado também 5 minutos. Depois faremos uma ronda única de 5 minutos por cada grupo parlamentar e a Sra. Secretária de Estado falará no final, em tempo idêntico, para responder a todas as questões que forem colocadas. Queria também agradecer, aliás é visível aqui na sala do Senado a presença de muitos moradores e moradoras. Quero agradecer a vinda de todos. Presumo que sejam, na sua maioria, pelo menos, moradores de Santo António dos Cavaleiros e, de algum modo, implicados nesta matéria relativa à anunciada intenção da fidelidade, haverá outras pessoas que estão aqui a assistir e queria, em particular, saudar a presença do Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, que para além, na sua qualidade de Presidente da Câmara, foi um ilustre membro deste Parlamento, líder parlamentar do PCP e que é com muita honra que o voltamos a receber aqui no Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, sendo assim, passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, ou cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer a disponibilidade para aqui estar hoje para discutirmos esta matéria tão importante. E queria, Sr. Presidente, em primeiro lugar, se me permite, dirigir uma palavra de saudação a todos os moradores aqui presentes, ao Sr. Presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, porque, de facto, os moradores têm sido incansáveis e determinados nesta batalha tão importante da defesa do direito à habitação. Foi pela sua persistência, foi pelo seu acompanhamento desde a primeira hora da decisão da fidelidade de os despejar que estamos hoje aqui a ouvir a Senhora Secretária de Estado e por isso queria aqui deixar uma saudação fraterna e calorosa aos moradores dos três prédios da fidelidade em Santo António dos Cavaleiros pela sua persistência, pela sua capacidade de mobilização em muito pouco tempo que permitiu de facto que o Parlamento pudesse estar a discutir esta matéria numa altura muito importante em que ainda temos tempo para intervir sobre ela. E por isso mesmo, Senhora Secretária de Estado, permita-me que lhe diga que se de alguma coisa vale o sofrimento, a ansiedade e a angústia destes moradores ao longo das últimas semanas, vale para dar mais força à necessidade de revogar a lei dos despejos. Se infelizmente o que estas pessoas têm passado serve para alguma coisa, é para tornar inadiável a importância de revogar a lei dos despejos, que foi da autoria da então ministra Assunção Cristas, imposta por uma maioria neste Parlamento da parte do PSD e do CDS, e que torna muito hoje evidente, passados alguns anos da sua aprovação, os efeitos dessa lei dos despejos a que nós recusamos chamar lei do arrendamento. Porque uma lei que tem como objetivo despejar pessoas e negar o direito à habitação não pode ter o nome de lei do arrendamento. É a lei dos despejos, é isso que tem causado de instabilidade na vida das famílias, na vida de muitas micro, pequenas e médias empresas, de muitas coletividades. Por isso, Senhora Secretária de Estado, relativamente a esta matéria, era isso que queríamos dizer. Queremos também dizer que a Senhora Secretária de Estado já teve a oportunidade de reunir com os moradores e por isso já teve a oportunidade de ouvir de viva voz as preocupações que lhes transmitiram, por isso naturalmente que sabe do que é que se trata e da dimensão de que estamos a falar, de mais de 150 famílias, muitos idosos, pessoas que vivem naqueles prédios, algumas há mais de 20 e 30 anos, portanto creio que a Senhora Secretária de Estado está perfeitamente consciente do que é que está em cima da mesa relativamente a esta situação e por isso o que eu lhe queria dizer, Senhora Secretária de Estado, era sobretudo isto. A situação de Santo António dos Cavaleiros, que não se exclui a Santo António dos Cavaleiros, a verdade é que a capacidade de mobilização destas pessoas veio fazer com que muitos outros, ainda ontem recebemos um contacto a partir de outros inquilinos da fidelidade no Conselho de Oeiras e, portanto, veio alertar muitos outros inquilinos para o que significa de injustiça a lei dos despejos e o papel que a fidelidade tem assumido ao longo deste processo, torna muito evidente que é necessário intervir em duas fases, travar estes despejos e garantir a revogação da lei dos despejos. E, portanto, a primeira coisa que eu queria perguntar, Sra. Ministra, é qual o Sr. Secretário de Estado, já estou a promover a Ministra, mas isso não vai, de certeza, menorizá-la na capacidade de resolução do problema. A primeira coisa que lhe queria perguntar é qual é o compromisso do Governo relativamente à suspensão dos despejos que estão em curso, neste caso concreto em Santo António dos Cavaleiros, mas também noutros locais em que há despejos em curso. Qual é o compromisso do Governo para impedir que aqueles que foram notificados possam encontrar uma solução para que não sejam despejados das suas habitações? E a segunda questão é, de facto, se o Governo assume o compromisso inadiável de revogar a lei dos despejos e trabalhar de forma construtiva numa outra lei que proteja o direito à habitação. E, portanto, não pode ser com base nesta lei. Esta lei foi criada e foi feita não com o objetivo de proteger o direito à habitação, é preciso trabalhar noutra lei e noutro diploma que de facto proteja o direito à habitação, e por isso a questão que lhe queremos colocar é esta. E quando lhe dizemos que medidas é que o Governo pode tomar para suspender os despejos, é desde logo encontrar medidas para aqueles moradores que já foram notificados, mas também para aqueles que se encontrando num regime transitório, isso de longe responde às necessidades das pessoas, ainda mais porque a lei dos despejos vem inflacionar em muito o preço das habitações, não apenas no centro de Lisboa, mas também na periferia, e portanto também o Conselho de Loures viu o preço da habitação aumentar de forma muito significativa, o que torna hoje muito mais difícil as pessoas encontrarem uma habitação. E portanto, que compromisso é que a Sra. Secretária de Estado pode assumir aqui hoje, em nome do Governo, para garantir a suspensão dos despejos que estão em curso e de garantir que os moradores que ainda não foram notificados não vão ter que sair das suas casas, vendo salvaguardadas as suas situações? Para já, eram estas as questões que queríamos colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado. Hoje a Sra. Secretária já foi ministra, deputada. Secretária de Estado.
Já fui coisas bem piores. Era uma honra poder servir este hemiciclo em qualquer posição que seja.
Faz favor, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos, ao Sr. Presidente. Hã? Porque eu estou-me a ouvir em eco. Eu assento a ouvir um bocado exagerado. É má. Queria cumprimentar todos os deputados presentes, queria saudar muito em particular também esta audiência. É bom ver algumas caras conhecidas com quem já reuni, o Sr. Presidente da Câmara de Loures, e queria fazer só um pedido informal inicial de ao Sr. Presidente, se me puder avisar, se estiver perto de passar o tempo, que eu não tenho uma capacidade de gestão de 5 minutos, eu estava programada para aulas de hora e meia. E então peço ajuda aí, se for possível. Relativamente ao tema que nos traz cá hoje, eu queria dizer que o Governo já assumiu na sua estratégia, na própria criação da Secretaria de Estado e nos documentos que já foram aprovados, a clara prioridade que dá a garantir o acesso de todos à habitação. O Governo compromete-se essencialmente com metas e objetivos. O nosso objetivo, e isso foi estipulado no documento que foi aprovado para discussão pública a 4 de outubro, que esteve submetido a consulta pública e cuja versão final sairá ainda este mês, estipulou como missão central desta Secretaria de Estado, desta área governativa, garantir a todos o acesso à habitação, e é uma habitação adequada, no sentido amplo de habitar, e também reduzir a sobrecarga ao nível quantitativo das pessoas que residem em agregados familiares no regime de arrendamento em situação de excesso de custos de habitação face ao seu orçamento para a média comunitária, ou seja, 35% para 27%, e assumiu ainda um outro compromisso muito importante, quantitativo, que foi de passar de 2% para 5% as habitações com apoio público. Estas metas, reparem que só a passagem de 2% para 5% são vários pés. Estas metas tão ambiciosas foram definidas porque, de facto, nós concordamos que estamos numa situação de crise habitacional. Temos falta de oferta de habitação, essencialmente para arrendamento. Temos preços, de facto, excessivos. Temos precariedade e insegurança no arrendamento. Temos falta de oferta pública, como eu disse, em Portugal se reduz a 2%. Temos uma premência de situações de grave carência habitacional e de vulnerabilidade que o Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento veio demonstrar. E temos uma grande desadequação em Portugal entre regimes de ocupação de casa, dado que em Portugal 72% é ocupado como casa própria, o que não é, neste momento, a forma mais adequada de dar resposta às situações de dinâmica profissional e familiar de muitas famílias, em particular porque a razão principal, neste momento, do incumprimento na compra de casa é exatamente os divórcios. Por esta razão, nós definimos como total compromisso promover o setor do arrendamento e promovê-lo, em particular, em que medidas? Mais oferta, mais segurança e estabilidade, preços mais acessíveis e proteção dos mais vulneráveis. Para alcançar estes objetivos, que são os objetivos com os quais nós estamos profundamente comprometidos, há um conjunto de obstáculos que nós identificamos. Um desses obstáculos começa a ser, põe-se logo, da necessidade de retomar a promoção da oferta pública, que foi estancada nos últimos anos. Um outro obstáculo considerável é a diferença de rendibilidade que a habitação sempre teve face a outras atividades e que hoje em dia é cutilante, é agudizada pela forte competitividade que tem com outras atividades que são de facto muito mais rentáveis que o arrendamento habitacional e que essas, se calhar, pensamos nós, mas que está nas vossas mãos, neste momento está em discussão nesta casa, carecerão de regulação. Temos também uma percepção de risco significativo neste setor que não corresponde à realidade, porque nós fomos apurar os valores e verificamos que no setor do arrendamento o risco está abaixo de 0,5%, o que é muitíssimo inferior ao risco de incumprimento na compra de casa, que está nos 5%, mas que não significa que não haja medo face ao incumprimento por percepção errada e porque, digamos a verdade, nunca tinham sido apurados os dados, nunca tinham sido lançados os dados corretos. Temos falta de apoio ao investimento no modelo de investimento para arrendamento habitacional, temos falta de confiança e, por parte das famílias, temos preços excessivos, temos muito, muito pouca oferta, temos muitas vezes discriminação, seja por razão de rendimentos, seja por razão de nacionalidade, seja por razões étnicas, ao acesso à habitação para arrendamento e temos situações claras de precariedade nos contratos. Para dar resposta e para alcançar os nossos objetivos, nós consideramos que temos de minimizar todo este conjunto alargado de obstáculos. E temos de o fazer de forma estrutural. Sem prejuízo de estar no meu coração e no centro das nossas preocupações, a população de Santo António dos Cavaleiros, nós queremos que a solução encontrada seja dirigida a todos. Por isso criamos e vamos apresentar este mês um conjunto alargado de medidas que estão no nosso documento que já foi apresentado e que é conhecido por este Parlamento, nomeadamente o primeiro direito que apoia as situações de grave carência habitacional, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, o Programa de Arrendamento Acessível, incentivos à segurança e estabilidade no arrendamento com seguros e rendas e também medidas como de incentivo aos contratos de longa duração, de regulação do mercado para além da própria oferta pública e da disponibilização da oferta pública, de informação pública sobre o setor. O IFRU já alargou os seus apoios para a habitação a tudo o que são ARUS e também até aos espaços públicos dos bairros carenciados. O Reabilitar para Arrendar está a ser renegociado para apoiar o investimento em habitação a custos reduzidos para arrendamento. Tudo isto foi apresentado à Fidelidade no dia 3 de abril. O conjunto alargado de instrumentos que esta Casa conhece foram explicados e explicitados que iriam ser aprovados durante este mês. E a Fidelidade mostrou total abertura para repensar toda a sua estratégia face ao património habitacional, ver de que forma, no âmbito deste novo quadro que estava a ser proposto, poderiam, de facto, reforçar a função social que mantinham e proteger melhor a situação dos próprios inquilinos. Ficaram de analisar esta situação e dar uma resposta ainda este mês, comprometendo-se a, desde já, renegociar os contratos em causa e não proceder a mais nenhuma comunicação. A informação foi também transmitida por nós na reunião de 4 de abril, que foi solicitada pela Sra. Presidente da Junta, mas contou com o Sr. Presidente da Câmara de Louros, os representantes dos moradores. Nós apresentamos o que tínhamos, estes instrumentos em detalhe, que eu não apresentei melhor aqui, porque penso que a Casa já os conhece, e perguntamos-lhe se isto poderiam ser um enquadramento viável para eles, o que recebemos uma resposta positiva e um sinal de que era uma esperança que lhes davam e que ficariam a aguardar com expectativa a resposta da Fidelidade. Posto isto, nós estamos, saímos destas duas reuniões e dos contactos posteriores que tivemos com a Fidelidade telefonicamente, em que nos asseguraram que estavam, de facto, a avaliar a possibilidade de rever toda a sua estratégia, não só para a questão de Loures, e que nos iriam dar uma resposta. Nós reforçamos muito a nossa convicção de que o pacote de medidas que nós propusemos é um pacote de medidas que terá a capacidade de garantir o acesso à habitação às pessoas que neste momento não o tenham, sejam elas as mais carenciadas, por via de programas com um músculo, nomeadamente de esforço do Estado, muito forte, seja por vias dos outros instrumentos e medidas propostos para criação de condições de segurança, estabilidade, maior atratividade e também de regulação do próprio mercado do arrendamento. Esperamos e confiamos que o nosso esforço possa, e acreditamos que será acompanhado por esta Casa em tudo o que lhe diga respeito, e eu pedia desde já, também fazia aqui o meu apelo para que tenham em atenção a urgência destas questões e a quem tudo que seja de aprovação parlamentar ou dependente do Parlamento que pudessem promover o seu agendamento com a celeridade possível, incluindo aqui também a questão do regulamento do alojamento local.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, Ana Pinho. Eu queria aproveitar para informar que tivemos já a resposta do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade Seguros, e ele transmitiu-nos que aceita vir a uma audição na nossa comissão, que terá lugar no próximo dia 18 de abril, suponho que às 14 horas. Não, peço desculpa, é após o plenário. Dia 18 de abril, após o plenário, que será por volta das 17h30, precisamente sobre esta matéria. O Dr. Jorge Magalhães Correia, Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade. Bem, vamos prosseguir então a audição com a primeira ronda de intervenções e dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e quero também cumprimentar todos os moradores do Conselho de Loures, que são, é um conselho vizinho meu, e naturalmente vou fazê-lo na pessoa do Sr. Presidente de Câmara, que sei que se encontra entre nós. Gostaria de fazer, dar aqui uma nota prévia, Sr. Presidente, relativamente à lei dita aqui pelo Partido Comunista, que é a lei dos despejos. Já não serve muito, passado 2 anos e meio de facto haver aqui uma solução governativa que tem um consenso político, já não serve de muito a recorrente desculpa política de que tudo o que acontece é por mero efeito desta lei. De facto, já houve tempo suficiente para que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que até têm um entendimento muito consensual nesta matéria, já há tempo suficiente para que pudessem ter alterado a lei e apresentado aqui neste Parlamento uma outra lei para ser discutida. É que, de facto, ouvi a Sra. Deputada Rita Rata perguntar à Sra. Secretária de Estado se havia por parte do Governo disponibilidade para revogar o atual regime e para se pensar numa outra lei. Ora, isso é competência da matéria desta Assembleia da República, cuja iniciativa é dos grupos parlamentares, e portanto não vamos andar sistematicamente a passar culpas quando, de facto, esta lei já tem algum tempo, já se percebeu quais são as posições de todos os partidos relativamente à mesma e, portanto, quem não concorda e quem tem outra visão, naturalmente pode usar da iniciativa legislativa alterar o regime, apresentar aqui um novo, uma nova proposta legislativa e poder implementar outra visão. Nós, Sr. Presidente, temos uma visão sobre esta matéria, fomos consequentes com ela, aplicámo-la e, portanto, agora os partidos da esquerda que têm outra visão têm de ser consequentes com ela, com aquilo que fazem e com aquilo que não fazem. Neste caso, nada fizeram para resolver e calcular estas situações que dizem ser da responsabilidade da lei do Governo anterior. Resta-me só dizer que aquilo que presidiu à nossa lei, Sra. Deputada Rita Rato, não foi os despachos, como sabe, não temos é por princípio e não entendemos por princípio que deva ser o Estado, que deva ser os proprietários a fazer o papel que compete ao Estado. O Estado, sim, tem uma função social de garantir a habitação condigna a todas as pessoas. E com isto passo aqui para algumas questões à Senhora Secretária de Estado relativamente ao assunto específico que nos traz hoje aqui. Eu gostaria, Senhora Secretária de Estado, porque nós temos acompanhado também o assunto muito pela comunicação social e temos ouvido notícias algo contraditórias e estamos em crer que a Senhora Secretária de Estado terá na posse dos elementos corretos. Eu gostaria de saber quantas são, efetivamente, as situações a de que estamos a falar, porque ouvimos dizer que seriam 150 situações, que estaríamos a falar de despejos, depois ouvimos também estes números serem contrapostos, que tratar-se-ia de 8 notificações e até ao final do ano mais 7 notificações, e até se trataria de contratos que tinham sido celebrados já em 2015. E, portanto, se calhar o que era importante era colocarmos aqui, definido quais são os casos, quantos são os casos em que isto se aplica e quais os tipos de contrato que estão aqui em causa. Depois, gostaria também, Senhora Secretária de Estado, de lhe colocar algumas questões, porque nós, o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PSD tem... Sim, senhora, se o Presidente for pedir, naturalmente, a sua tolerância. O Grupo Parlamentar do PSD tem consciência do impacto que as atualizações de renda podem criar em determinados arrendatários. E a questão que se colocava era que deixámos isto pronto, é o subsídio de renda, e que uso é que o Governo está efetivamente a dar ao subsídio de renda e qual é a previsão do Governo em utilizar este mecanismo nestas situações. Depois, Senhora Secretária de Estado, também gostaria de ouvir falar sobre, com anúncios que nós claramente concordamos, garantir a todos o acesso à habitação, e, naturalmente que todos nós estamos de acordo, o que havia esmiuçar é como é que isso se concretiza. E eu iria-se colocar daqui 3 ou 4 questões, qual é o papel do arrendamento privado na estratégia que o Governo está a encetar. Qual é o papel, se é que tem um papel, e que medidas, se é que ele existe, é que o Governo vai implementar para dinamizar o mercado de arrendamento? Porque essa também foi uma das questões que se nos colocava, é que o parque habitacional que existia era velho, degradado, e o mercado de arrendamento era praticamente inexistente. E foi preciso agilizar com esta lei, com o novo regime do arrendamento urbano, que encetámos e do qual nos orgulhamos, devemos dizer, era necessário vitalizar o mercado, e isso estava a dar sinais, e deu sinais de que estava a produzir os efeitos.
Sim, terminasse, por favor.
Sim, vou terminar, Sr. Presidente. E gostaria também só de saber se efetivamente passa pela visão do Governo substituir o arrendamento privado pelo arrendamento público. Por último, Senhora Secretária de Estado, e também sobre esta questão, só perguntar-lhe, porque o Senhor Administrador, nós ainda não ouvimos, virá aqui em audição, o Senhor Administrador disse hoje em entrevista no Fórum da TSF, ligou para lá, terá dito que reuniu com a Senhora Secretária de Estado exatamente sobre esta questão e que a Senhora Secretária de Estado terá ficado sensível aos argumentos aduzidos pelo Conselho de Administração da Fidelidade. E também queríamos saber que argumentos foram esses e se de facto o Governo ficou ou não ficou sensível a isso. Porque, Senhora Secretária de Estado, há aqui uma questão que nós não podemos deixar de colocar, que é o busilis da questão. Ou esta questão é legal, e se é legal, naturalmente, que nós, na Assembleia da República, temos a obrigação de encontrar mecanismos, caso entendamos, de reformular a lei por forma a proteger estas situações, mas se não é legal, se neste momento está a ser aplicada a lei, julgo que pouco ou nada se pode fazer em concreto a esta situação. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, é sempre com... dizer o seguinte, cumprimentar as pessoas que estão a assistir a esta audiência, felicitar os moradores de Santo António dos Cavaleiros pela mobilização que tiveram e com o apoio da Câmara e da Junta de Freguesia, mas dizer que em todo caso não estão aqui apenas moradores de Santo António dos Cavaleiros, também estão moradores de Lisboa, e é importante que a gente tenha a noção da escala do problema. É uma das perguntas que já foi feita, mas que eu vou reforçar. São 150 famílias, tanto quanto soubemos, pelos moradores de Santo António dos Cavaleiros afetadas em Loures. Em Lisboa, já tive a ocasião de o dizer e retomo, são 1.500 moradas, que eu não sei a quantas famílias correspondem, mas são 155 prédios, na totalidade de cerca de 277 prédios que a Fidelidade tem no país. E, portanto, isto é uma escala nacional, não é uma escala meramente de Loures, embora fiquemos a dever a Loures, objetivamente, a circunstância de terem trazido o problema para a agenda, de o terem colocado, se terem mobilizado e terem alertado os poderes públicos para esta matéria. E isso é mérito destes moradores. Eu queria fazer várias perguntas sobre a questão da fidelidade e depois passaremos para a questão do know-how. E para a questão da fidelidade, as perguntas que eu queria fazer, basicamente, são estas. Senhora Secretária de Estado, para além de saber exatamente a dimensão e a escala do problema, a pergunta que eu queria fazer é se sabe se existem inquilinos ou municípios interessados em comprar os prédios da fidelidade. Eu digo isto porque eu, pelo menos, tenho conhecimento de haver um grupo de moradores em Lisboa que está não só altamente interessado em comprar o prédio, a casa onde mora, como está interessado em comprar o prédio inteiro e já se organizou com o prédio inteiro e já fez essa proposta à fidelidade. E, portanto, o problema pode ser exceção para alguns. Isto não é para todos, porque nem toda a gente tem capacidade financeira, nem toda a gente... Há pessoas que ficam numa situação de grande e extrema carência se ficarem sem os contratos. Mas há pessoas, neste universo, e pela lista de moradas que eu vi, o universo não é só pessoas com extrema carência, há muita gente de classe média, e, portanto, pode aqui ser parte da solução e não apenas parte do problema. Se a senhora Secretária de Estado tem alguma informação sobre isto. Este era o primeiro ponto. Segundo ponto. Se é possível que isto, que haja alguma ligação, é aqui que eu queria chegar, que haja alguma ligação da circunstância da fidelidade, que era uma companhia pública até 2014 e depois foi privatizada, se é possível, se é legalmente ou moralmente sequer admissível, que uma companhia que foi privatizada há 4 anos, com base num custo de privatização que foi calculado, pondo em cima dos prédios os ónus de ocupação que eles tinham, foi esse o valor que pagou para comprar, se é possível essa companhia, passado 4 anos, sem qualquer limitação, sem qualquer dificuldade, cumprindo as leis todas, vender por um preço estratosférico. Esta é a questão que se põe. Se os deputados não têm, e ao contrário do que diz a deputada Sandra Pereira, eu acho que perante uma circunstância dessas há uma responsabilidade nossa. Se nós estamos a ver que a iminência de uma situação de uma empresa que tem uma posição dominante, pelo menos numa parte do mercado, que era pública, que quando foi privatizada não foi acautelada esta circunstância e que agora pode vir a fazer um negócio milionário à custa de uma liberalização do mercado de arrendamento, que não foi a companhia que fez naturalmente, já tinha sido feita quando ela foi privatizada, mas que a favorece, se isto não exige medidas de regulação da parte do poder público. E eu penso que sim, que exige e que algumas podem ser feitas e por isso estou a colocar esta questão. A outra questão que eu queria colocar prende-se já agora com o know-how. Não quero entrar aqui no jogo quem tem a culpa, quem não tem a culpa. O Partido Socialista, até à data, ainda não assumiu uma reforma profunda do know-how publicamente. Isto é um facto. Assumiu reformas cirúrgicas, que, aliás, passaram pela minha mão, como os senhores deputados são testemunhas e sabem, dizendo eu sempre que não estava satisfeita, que era preciso ir mais longe e que o programa de governo também ia mais longe, mas o Partido Socialista ainda não assumiu isso e não tem ainda um projeto para isso. Chama a atenção que a responsabilidade do arrendamento, da alteração das leis do arrendamento é da Assembleia da República, não é do Governo. Portanto, é a nossa. Portanto, é a nossa e depende agora aqui da capacidade que nós tivermos aqui na Assembleia da República com os respectivos partidos e grupos parlamentares, conseguirmos ir mais longe e naturalmente o Governo não irá contra isso, mas não temos que ficar à espera que o Governo apresente uma proposta de lei de alteração do regimento urbano, porque nós temos capacidade de apresentar projetos de lei de alteração do regimento urbano. O Partido Comunista já apresentou, o Bloco de Esquerda já anunciou que ia apresentar, o PS veremos, mas não está fechado o dossiê, enquanto eu for vivinha, ele não vai fechar. Portanto, eu estarei a combater para que este dossiê não se feche, até porque é um compromisso do programa do Governo para mudar coisas no know-how já nesta legislatura que ainda não foi cumprido. Mas isto é só para ficar claro que isto não avançou mais, porque na verdade o grupo parlamentar que apoia o Governo também não teve iniciativa nessa matéria. Isto é um facto, eu assumo esse facto, mas é assim.
Não vale a pena. Terminado, Sra. Deputada, por favor.
Não, há uma última coisa que eu queria perguntar e que é a seguinte. A questão que mais me preocupa e que eu acho que nós temos que fazer qualquer coisa que afeta estes moradores da fidelidade e afeta muitos outros no país todo, está a afetar todos os dias muita gente, é a precariedade habitacional que resultou da liberalização provocada pela Lei 2012. A Lei 2012, ao eliminar completamente a característica vinculística dos contratos e, não, portanto, desaparecendo, exceto umas pequeníssimas circunstâncias transitórias, desaparecendo a possibilidade da renovação automática dos contratos, criou uma situação de precariedade que está a deixar muitas pessoas numa angústia enorme. E isto é um apelo que eu deixo a todos, e pergunto à Sra. Sérgio se tem medidas nesse sentido, mas nós todos, como deputados, temos a obrigação de olhar para isto com olhos de ver. Uma coisa era as intenções que a Lei de 2012 tinha, outra coisa são os resultados que ela teve, com todo o outro conjunto de fatores que, entretanto, apareceu. São resultados catastróficos e a precariedade em que as pessoas estão é dramática. E, portanto, alguma coisa nós vamos ter que fazer, alguma regulação o poder público tem que fazer para fazer frente a uma crise que a própria Sra. Sérgio aqui reconheceu. Eu sei que há outros fatores, a Sra. Sérgio falou no alojamento local, não é um fator universal e não aparece em todos os lados do país, mas em certos sítios, e particularmente em Lisboa, ele é evidente, mas há precariedade. Portanto, eu deixo, eu já falei demais, peço desculpa, assumo a quota parte de responsabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria começar, como os que me antecederam, saudando os moradores aqui presentes, os de Lisboa e os de Loures, em particular os de Loures, e fazer minhas as palavras da deputada Helena Roseta quanto ao papel que tiveram e têm em tornar público e têm em tornar um caso nacional aquilo que é realmente um caso nacional e um fator de crise na habitação, no setor imobiliário, muito agudo e muito grave, que cabe às instituições públicas resolver e acompanhar da maneira mais próxima. E também saudar neste passo os autarcas, seja da Freguesia de Santo António dos Cavaleiros, seja o Sr. Presidente da Câmara de Loures aqui presente e que também quero saudar, pelo apoio e pela presença que tiveram junto dos moradores, junto das pessoas afetadas, para as apoiar na sua auto-organização e na sua capacidade de luta. Em primeiro lugar, sobre como chegámos até aqui, e muito brevemente, não querendo fazer deste um debate de avaliação histórica, não se pode deixar de referir dois aspectos. Não fosse a privatização da Companhia Fidelidade, que é um crime económico cometido sob a maioria política que governou o país no período anterior. Uma companhia que corresponde a um terço de todo o setor segurador português e que tinha responsabilidades desta dimensão em aspectos essenciais como são os da habitação, essa privatização é um crime económico que hoje está exposto em toda a sua profundidade. E se não fosse a opção por esta privatização, uma empresa, uma companhia que era rentável e que pagava dividendos ao Estado, enfim, ao grupo a que pertencia e ao Estado por essa via todos os anos, não fosse a opção da privatização, não estaríamos hoje perante a chantagem que os donos privados deste grupo podem exercer sobre os moradores e sobre os poderes públicos. Em segundo lugar, sobre a legislação sobre o arrendamento urbano e a importância que tem a liberalização dos despejos, com a introdução do balcão dos despejos e toda a dinâmica que isso permitiu em termos da política da habitação, e que se veio a refletir em múltiplos aspectos, alguns deles também suscitados pela pressão turística, mas que todos conjugados fazem com que hoje tenhamos em Portugal uma situação de emergência na questão da habitação. Sobre a questão em concreto que hoje temos que discutir, e queria colocar muito claramente à senhora Secretária de Estado a questão seguinte. As questões seguintes. Temos neste quadro um problema sobre a possibilidade de exercício do direito de preferência dos próprios moradores sobre as frações em que habitam. Há uma limitação legal a esse exercício e em função de negócios que são, sobretudo, o imóvel e, portanto, está vedado o acesso ao direito de preferência para os inquilinos de cada uma das frações alugadas. E, portanto, em primeiro lugar, a primeira pergunta que eu queria colocar é, sabendo que, e como disse a Sra. Deputada Helena Roseta, esta não é uma solução para todos, para todas as pessoas afetadas, podendo ser para algumas, a compra da fração em que habitam, pergunto se como é que o Governo encara a possibilidade de uma alteração legislativa que abra aos inquilinos o acesso ao direito de preferência sobre a fração em que habitam, em primeiro lugar. Não quando o negócio é maior, quando o negócio é sobre o conjunto e não é posto em propriedade horizontal, esse acesso está limitado. Em segundo lugar, Para a questão de todos os inquilinos que não têm as condições económicas para poderem ser compradores da sua fração. E este será, certamente, o caso de uma grande parte, se não da maioria, ou de uma larga maioria, dos inquilinos. Nesse contexto, há uma questão que o Bloco de Esquerda levantou aqui na discussão do último Orçamento do Estado, que é estratégica, não apenas para responder a problemas como este, e serão muitos os problemas como este, se considerarmos que estamos perante 277 imóveis só no Grupo Fidelidade, e poderá haver muitos outros grupos, fundos financeiros e fundos imobiliários a fazer planos do tipo daqueles que a Fidelidade hoje está a fazer. Os municípios têm que ser intervenientes ativos na resolução deste tipo de problemas. Mas hoje, com os limites ao endividamento das autarquias, estando incluídos nos limites ao endividamento das autarquias, as despesas que sejam feitas em política de habitação, na aquisição ou na transformação com obra de imóveis, os municípios estão, de facto, de mãos atadas. É por isso que devemos ver com muita distância e muita cautela as manobras que o Grupo Fidelidade agora vem fazer, querendo atirar para cima dos municípios a responsabilidade de resolver o problema, dizendo que os municípios podem perfeitamente exercer o direito de preferência, venham eles e tratem do assunto. Não é assim. Nem é correto, nem é justo que se entregue um problema desta dimensão nas mãos do município simplesmente deste modo, nem os municípios têm hoje a margem de manobra financeira que lhes permitam fazer face ao problema. Para isso, é necessário fazer alterações não só aos limites de endividamento das autarquias quando se trata de despesas no âmbito da política de habitação, na aquisição ou no melhoramento de imóveis, seja permitindo que os imóveis adquiridos ou que sejam objeto de obras por parte dos municípios possam ser garantia de empréstimos que possam facilitar as condições de financiamento dos municípios para fazer face a estas obrigações.
Se terminasse, doutor.
Enquanto estas alterações não forem feitas, e o Bloco de Esquerda, insisto, já as propôs em sede de Orçamento de Estado e foi o Partido Socialista que reprovou, que chumbou na votação a retirada dos limites ao endividamento das autarquias para efeitos de política de habitação, enquanto essas alterações não forem feitas, a margem de manobra dos municípios será reduzidíssima. E, portanto, a pergunta é se, pela parte do Governo, como é que vê, em face destes problemas e no balanço do drama que eles estão a instalar e da apreensão que estão a instalar na vida de tantas e tantas famílias por todo o país, como é que o Governo vê a possibilidade de alterar a sua perspectiva sobre este assunto e proporcionar uma maioria que no Parlamento permita retirar os limites de endividamento das autarquias no que respeita à política de habitação e aos investimentos em política de habitação, para que este dispositivo possa ser articulado e possam ser apoiadas as pessoas que não têm condição económica para se tornarem elas próprias compradoras das frações em que hoje são locatários.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os moradores aqui presentes hoje e dar-lhes boas-vindas pela presença aqui, que acho que é sempre positiva. Também os autarcas presentes e faço um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, com quem tive o gosto de coincidir como deputado no passado nesta casa e, portanto, é com muito gosto que o revejo aqui, agora nas funções que tem vindo a desempenhar nos últimos anos, Presidente da Câmara de Louros. Eu queria, sobre este assunto, e sem entrar propriamente na matéria dos projetos de resolução que temos também em cima da mesa, que serão discutidos a seguir, mas sem deixar de dizer que, lendo o preâmbulo, e portanto não vou falar na questão da lei do anterior governo, falarei mais à frente, mas quem lê o preâmbulo destes dois projetos de resolução percebe que o PCP e o Bloco de Esquerda nunca leram a lei que está em vigor, ou se não se leram não a entenderam, mas mais à frente falaremos sobre isso. Mas queria dirigir-me à Senhora Secretária de Estado e sem entrar ainda em concreto sobre a questão da fidelidade, sobre a qual tenho uma questão a colocar, para lhe dizer à Senhora Secretária de Estado que, Sr. Secretário de Estado, antes de ser Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro dizia a mesma coisa, a Sra. Secretária de Estado, desde que é Secretário de Estado, diz a mesma coisa, mas vem aqui esta Comissão reiteradamente dizer a mesma coisa e não apresentar medidas nenhumas. O Sr. Secretário de Estado chega aqui e diz que quer garantir a todos o direito à habitação, todos queremos, achamos que está na Constituição e que a temos que cumprir, depois diz que há falta de oferta para a habitação, é verdade, concordamos, diz que há falta de segurança no mercado de arrendamento, também concordamos, está a falta de estabilidade, também concordamos, que é preciso promover o mercado de arrendamento, também concordamos, mas depois fala-nos de instrumentos que o Governo vai aprovando, como o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, como o Habitat para Arrendar, por aí fora, etc., mas nenhum está em vigor. Por exemplo, o Fundo Nacional para a Reabilitação Edificada é falado há 2 anos pelo Governo. E nós não vemos absolutamente nada que não palavras, intenções e diagnósticos. E, portanto, a sociedade de Estado, não é suficiente, não é suficiente. E poder dizer assim, ah, mas o que é que os senhores apresentaram? Pois apresentamos, olha, na sexta-feira apresentamos 3 iniciativas legislativas na Assembleia da República para promover o arrendamento, que estão agendadas para plenário para o próximo dia 10 de maio. A primeira, que baixa o pagamento, o valor do IRS em função da duração dos contratos de arrendamento para quem arrenda, em que criamos um seguro de renda que promove segurança ao mercado, porque é mais fácil arrendar com seguro de renda e dispensa aos arrendatários terem que prestar cauções elevadíssimas ou terem que arranjar um fiador. E também apresentamos um diploma que regula efetivamente os fundos de reserva dos condomínios para a reabilitação dos edifícios e conservação, criando uma fiscalização para esse efeito. E portanto, Sra. Secretária de Estado, isto é que vem efetivamente promover o arrendamento e não palavras, palavras, palavras. E, portanto, eu queria lhe deixar aqui esta nota porque acho que é importante e está na altura do Governo efetivamente passar à ação, se é que consegue, tomando medidas que nós ansiamos porque sejam tomadas. Depois, relativamente a esta questão da fidelidade, uma vez que, e a Sra. Secretária de Estado já aqui confirmou, uma vez que reuniu com a administração, ou pelo menos com alguns administradores, ou com um administrador, não sei, do Grupo Fidelidade, eu ouvi hoje, no Fórum TSF, onde também participei, ouvi hoje um administrador do Grupo Fidelidade dizer, e pergunto-lhe se é verdade, ou se tem conhecimento ou não, ou se não corresponde à realidade, dizer exatamente isto. Até ao momento, enviamos 8 cartas a moradores, portanto só 8 situações, e até ao fim do primeiro semestre tencionamos enviar mais 7 cartas a notificar moradores, o que, se é verdade, as palavras dele, que eu não faço a mínima ideia se são ou se não são, reduz isto a 15 casos, pelo menos até junho, e não àquilo que eu tenho lido e tem sido veiculado e que tem sido dito, que falam em muito, exageradamente mais. Portanto, se a Sociedade de Estado tem conhecimento ou não, se isto é verdade ou não, se efetivamente só há 8 casos de notificações e se por acaso também lhe disseram que tencionam enviar mais 7 até ao fim do primeiro semestre. São afirmações, eu não me lembro do nome do administrador, mas lembro-me que era um administrador da Fidelidade que afirmou hoje isto no fórum da TSF. Eu acho que isto é importante. Para mim, uma habitação já é importante. Mas também é importante que a verdade seja dita e que não estejamos aqui a empolar coisas que não correspondem à realidade. E já agora, se teve essa reunião com os responsáveis da Fidelidade, saber, porque ele também afirmou que não tinha a intenção alguma de deixar de ter arrendatários naqueles imóveis, afirmou que não tinha qualquer intenção de transformar aqueles imóveis em alojamento local, portanto fez várias afirmações que são importantes, que eu não sei se são verdade, ele só vem cá para a semana, e portanto, ou o Presidente do Conselho de Administração vem, não sei se é a mesma pessoa, eu não consigo neste momento ter acesso às respostas, mas pedi a sua mediação, uma vez que o recebeu, para me confirmar ou não tudo isto que eu acabei de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu compreendo e é óbvio que o problema dos despejos e das consequências da lei do arrendamento, da lei dos despejos, não se cinge ao problema de Santo António dos Cavaleiros. Agora, não posso deixar de registar que perante estas pessoas ter dito 0 sobre a sua situação é grave, porque o Governo tem a obrigação de assumir compromissos. E tem a obrigação de assumir compromissos porquê? Porque é verdade que esta lei foi aprovada no Parlamento. A lei dos despejos foi aprovada pelo PSD e pelo CDS. Mas também é verdade, Sra. Secretária de Estado, que por iniciativa do PCP, já esta legislatura foi discutida novamente a sua revogação. E aí o PS não quis revogar o mecanismo do despejo. Então, se não quis, infelizmente, a realidade prova todos os dias que esta lei foi feita para desproteger os moradores e negar o direito à habitação. Que provas mais são necessárias para que o PS perceba que esta lei só tem um caminho, a sua revogação? Não é possível. A senhora Secretária de Estado falou sobre várias propostas. É verdade, o CDS tem razão numa coisa. Sobre aspectos concretos dessas, há 0. Legislação sobre essa, há 0. E, portanto, se é verdade que não há nada, também muito do que aqui apresentou não interessa nada a estas pessoas. Porque o que é que interessa andar a falar do alojamento local quando estas pessoas não estão confrontadas com isso no concreto? O que é que interessa estar a falar do PER, que é outro problema, e que teremos que falar dos PER, quando não é isso que está em cima da mesa? Portanto, nós sabemos que os problemas no nosso país do direito à habitação são muitos e não são de agora, nem são de há 3 anos, nem são de há 5 anos. Mas também é verdade que, uma vez que a chamámos cá sobre esta situação concreta, era da maior importância que tivesse uma resposta para estas pessoas. Senhora Secretária de Estado, não é verdade, nem podemos achar que muitas destas pessoas têm condições de contrair empréstimo. Estamos a falar de pessoas idosas, algumas com doença crónica, é impossível que terem condições de contrair empréstimos. E muitos dos seus filhos e familiares já têm empréstimos para casa própria. Portanto, não é a solução falar nisso. Para além disso, dois dos principais blocos de que estamos aqui a falar não podem, nem estão nessas condições, porque são propriedade vertical. Portanto, não é possível. E permita-me que lhe diga que a última coisa que podia acontecer era, perante uma oportunidade e uma evidência histórica de que importa revogar isto, era atirar para cima das autarquias os lucros da fidelidade. Até parece que a fidelidade não tem condições de garantir rendas ao preço em que estavam acordados com os moradores e têm que ser as autarquias a garantir isso. Isso é inaceitável. Nem podemos fazer, relativamente ao problema da habitação, o que o Governo quer fazer sobre outras matérias, que é tirar essas responsabilidades para cima das autarquias. O direito à habitação está consagrado na Constituição. Artigo 65 da Constituição. Estando consagrado na Constituição, é uma obrigação do Estado Central. E por isso mesmo têm que ser dadas respostas nesta matéria. Sr. Secretário de Estado, até ao momento a fidelidade não contactou ninguém dos 8 moradores para renegociar contratos. Portanto, a fidelidade desde o início agiu de má fé. A fidelidade neste processo agiu de início de má fé. Há apartamentos fechados nestes blocos. Houve moradores que quiseram arrendar apartamentos que estavam fechados. A fidelidade não quis. Moradores quiseram, contactaram a fidelidade para comprar as suas casas. A fidelidade não quis. A fidelidade agora aparentemente recuou porque estas pessoas se mobilizaram. E porque a sua política de responsabilidade social foi profundamente manchada com esta decisão. E por isso tem feito má publicidade para a agência e para o grupo económico. Porque se não tivesse sido isso, a fidelidade nem sequer tinha recebido a senhora Secretária de Estado, nem sequer tinha respondido a uma série de coisas. Portanto, nós não podemos achar que estamos todos a agir de boa fé neste processo, porque não estamos. E, senhora Secretária de Estado, permita-me que lhe diga ainda uma questão. Nós não podemos... Eu acho que já foram dados exemplos, a senhora Secretária de Estado ouviu da voz, pela própria voz dos moradores, as consequências que isto está a ter na vida das pessoas. Eu pergunto, o que é preciso, que evidências são precisas assegurar para garantir que não há alternativa à revogação da lei dos despejos da ministra Cristas? Não há alternativa a isso. Aliás, o projeto de lei do PCP, que já foi debatido, a lei foi aprovada em 2012. Depois da lei ter sido aprovada, o PCP trouxe-a ao Parlamento, mesmo num contexto de maioria absoluta, para como resposta política duas vezes. Nesta legislatura já a trouxe uma vez. Iremos trazê-la outra vez. Mas, senhora Secretária de Estado, o projeto de lei do PCP tem uma norma transitória em que salvaguarda que todos os processos que estão em tribunal e que não estão definitivos se deve aplicar o regime mais favorável. E, portanto, existindo vontade política para revogar a lei, é possível atender à situação destas pessoas. É possível atender garantindo a aplicação de um regime mais favorável. Senhor Secretário de Estado, mais uma vez é evidente. Não é possível fazer um diagnóstico. O Senhor Secretário de Estado faz o diagnóstico. Claro, o diagnóstico está feito. E nós perguntamos, e agora? O diagnóstico está feito e agora? E o Senhor Secretário de Estado fala de medidas avulsas que não respondem, que não deixam de ser importantes e cada uma delas terá que ser discutida em sede própria sobre expressões específicas. Mas sobre o arrendamento urbano, como é que o Governo define uma estratégia de arrendamento e de políticas de habitação e sobre arrendamento urbano tem zero? Como é que é possível? E não vimos cá agora discutir, era o que faltava meter agora, esta proposta do CDS, que era o Estado que pagava rendas aos senhorios para que os senhorios mantivessem as suas situações. Não, tem que se garantir, de facto, termino mesmo, Sr. Presidente, com esta ideia. Não há alternativa à lei, à revogação da lei dos despejos, garantindo, de facto, um regime transitório como nós fazemos mais favorável. Nós estaremos cá para fazer esta discussão. Agora, há uma oportunidade histórica que este Parlamento tem a obrigação de cumprir. Há uma oportunidade histórica que não pode ser desperdiçada, que é revogar a lei dos despejos da Ministra Cristas e salvaguardar o direito à habitação. A habitação não é um negócio. A habitação é um direito que tem proteção constitucional. Então, cada um faça a sua parte e certamente estaremos em melhores condições de garantir esse direito. Mas não estamos em melhores condições de contribuir para um negócio, porque o que queremos proteger, de facto, é o direito à dignidade na vida das pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Rita Rato, Sra. Deputada, tem 25 minutos para responder a todas as intervenções e dava-lhe a palavra, Sr. Secretário de Estado. Não foi o que eu disse? Sr. Secretário de Estado.
Não tem qualquer problema.
Sr. Secretário de Estado, Ana Pinho, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado.
Em primeiro lugar, eu queria penalizar-me por uma questão. Como espero que tenham percebido, eu descuidei-me no tempo. E a parte final sobre o que foi conversado, de facto, nas reuniões, eu fui rápida demais para cumprir o tempo. Não tenho ainda hábitos de pedir tolerâncias e eludir o relógio. Estão cá presentes pessoas que sabem que eu lhes expliquei isto com muito mais detalhe na reunião que tivemos. E o que eu queria que ficasse logo à cabeça bem claro é que eu não trago nada sobre o caso de Santo António dos Cavaleiros. O que eu trago foi um resultado... Está mal eu não trazer nada, essa tem piada. O que eu trago foi um resultado muito bom da reunião que saiu, a possibilidade aberta e a hipótese aberta de não se ir por soluções sequer esporádicas, sequer de resolução, de minoração do problema como vendas e afins, mas uma solução que está neste momento a ser trabalhada e que a porta está aberta e que eu tenho uma profunda esperança que se venha a concretizar, destas habitações continuarem em arrendamento sem preços excessivos com as pessoas a ocupar as casas. É isto que está em cima da mesa. E enquanto eu não tiver uma resposta que me diga que não é possível esta solução que me disseram que estava a ser equacionada, mas que era viável, enquanto não me for dito que a solução que eu considero ótima não pode ir para a frente, eu não estarei a colocar em cima da mesa cenários alternativos. Eu, neste momento, tenho uma situação em que me estão a analisar a viabilidade, tendo em conta as medidas concretas que nós não só temos em articulado, como já foram apresentadas e vão ser publicamente aprovadas no dia 26 deste mês, em articulado, e que esta Casa sabe bem que foi esse o compromisso, e eu nunca falhei num compromisso, nem num dia que fosse. Isso está feito e no quadro deste novo conjunto de instrumentos, que não são avulsos, são extremamente articulados entre si, de modo a que no seu conjunto consigam dar uma resposta cabal ao problema de Santo António de Cavaleiros, de Louros, de Lisboa e do país, para que isso possa ser uma realidade, para que se possa revogar os efeitos nefastos que tiveram a lei aprovada pelo governo anterior e que, infelizmente, não se pode andar com a história para trás. Tanto como o que temos nós neste momento de fazer é garantir que os efeitos dessa lei para todos, para aqueles que já saíram das casas, para os que estão em regimes transitórios, para toda a gente, os efeitos nefastos da lei são minimizados, de preferência erradicados, e que toda a gente neste país tem direito à habitação. Porque o direito à propriedade e aos bens e ao mercado, o governo anterior não se esqueceu. Mas de garantir o direito à habitação a todos, essa foi a parte que se esqueceram. E é isso que nós estamos a fazer. E o que nós temos que sair destas reuniões foi, ponto 1, posto em cima da mesa e explicadas as medidas que nós temos, e que se prevê que sejam aprovadas pelo Governo e apresentadas publicamente neste mês, o que vimos foi uma disponibilidade para poder avaliar a manutenção e a revisão da estratégia do parque habitacional por parte da Fidelidade, que é só um exemplo do que nós esperamos e que nos reforçou a convicção que teremos com este conjunto alargado de propostas, nomeadamente de manutenção de contratos mais longos, de criação de segurança, de criação de estabilidade, sem com isso ir prejudicar o setor do arrendamento que nós queremos forte e dinâmico. Face às outras atividades, o que nós tivemos foi logo uma reação positiva. E tivemos essa reação da parte da Fidelidade, e quando explicamos esta situação aos moradores, à Presidente da Junta e ao Sr. Presidente da Câmara, ficaram satisfeitos com esta abertura da Fidelidade e a aguardar a resposta, como não estamos sobre a mesma. Por isso, nós não viemos cá de mãos vazias, nós viemos fazer o ponto de situação e estamos muito esperançados que esta situação se venha a resolver da forma que nós achamos que é a ideal, porque nos foi dito que seria por parte dos moradores. Ponto 1. Ponto 2. As situações de que estamos a falar, a informação que eu tenho, como todos os outros poderão ter, são as que a Fidelidade me deu, não tenho. As informações que a Fidelidade me deu foram que foram, de facto, enviadas 8 cartas de não renovação dos contratos, na maioria delas a contratos recentes, não pondo em causa que isto possa ter gerado uma situação de receio, dado ao clima de precariedade habitacional que foi criado pelo regime anterior. Em relação a garantir também as medidas para dinamizar o mercado de arrendamento, eu falei num conjunto alargado delas, porque esse é um objetivo nosso claro. E falamos aqui de dinamizá-lo por via da oferta pública e dinamizá-lo por via da promoção de uma oferta privada para arrendamento a custos acessíveis, em condições de estabilidade contratual e de segurança, e tendo em conta a capacidade das famílias de o pagar. Os nossos objetivos não são de dinamização económica, são de garantia do acesso à habitação. Adicionalmente, disseram que alguém disse que eu era sensível aos argumentos da Fidelidade. Não há aqui argumentos sequer que tenham sido postos em causa. A Fidelidade explicou a estratégia que tinha. Eu posso dizer quem foi. Foi o grupo parlamentar do PSD. A Fidelidade explicou qual era a estratégia que tinha pensado. Nós colocamos à frente, olha, nós temos este conjunto de medidas que estão prestes a entrar em vigor, não querem repensar, tivemos abertura, foi isto que foi feito. Adicionalmente, a questão da dimensão do problema é que, embora tenham sido enviadas 8 cartas somente, e pudesse haver a intenção, que eu penso que neste momento até estará suspensa, de enviar mais 7, o que nos preocupa não é este número deste caso concreto, nós preocupamos que estas situações não ocorram. Por isso, apesar da dimensão em concreto do que já aconteceu em relação a Louros poder ser reduzida, nós preocupamos com a situação estrutural que pode acontecer e que está a acontecer no país. Em relação à existência ou não de inquilinos ou municípios interessados em comprar imóveis, não tenho informação sobre o assunto. Ainda estamos a lutar para uma solução de arrendamento porque achamos que ela ainda é viável. A ligação entre a privatização dos prédios, ela não foi feita na nossa altura. Continuo a dizer que a nossa essencial preocupação é garantir soluções estruturais que se apliquem à Fidelidade e aos pequenos proprietários, aos médios proprietários, ao setor do arrendamento em geral, de modo a que as famílias, essas sim, tenham um acesso privilegiado à habitação, muito com base na questão do arrendamento, porque achamos mesmo que o setor do arrendamento, seja ele público ou privado, deve ser muito incentivado num país que está neste momento a ter as famílias em risco de perda de habitação por não adequação da rigidez do sistema de compra de casa. Somos absolutamente sensíveis à angústia e à ansiedade demonstrada nestas reuniões, mas não só nestas, eu tenho tido muitas reuniões com moradores e não há nada que nos mova mais do que a nossa missão de garantir o direito de todos à habitação e um compromisso eu posso desde já assumir aqui. Se por acaso a estratégia que nós estamos a seguir tivermos uma resposta que eu espero que não aconteça, mas negativa, não, a luta não acaba aqui, nós estaremos do vosso lado convosco imediatamente a marcar uma reunião para termos uma estratégia alternativa para montar. Mas eu espero e estou muito convicta que isso não irá acontecer. Depois, queria também falar da possibilidade de exercício do direito de preferência. Eu volto a dizer o mesmo. Neste momento, em relação a esta situação, nós esperamos que nem sequer se coloque, mas a Fidelidade também se mostrou suscetível a poder facilitar todo tipo de direitos. Nós continuamos a apostar que gostaríamos do arrendamento e é aí que estamos a pôr a tónica. Alteração ao limite de endividamento é reserva da Assembleia da República, como devem imaginar, a Secretaria de Estado da Habitação e a minha área governativa não têm problemas de princípio quanto a isso, já o disse o Sr. Ministro. Não ouvi o anúncio, peço desculpa que eu estou a tentar responder a toda a gente e às vezes não me... Em relação à acusação de que eu digo sempre a mesma coisa e que não tenho nada, acabei de dizer, acabamos de apresentar a reforma integral dos programas de apoio à habitação, os diplomas legais todos, em menos de um ano de existência da Secretaria de Estado, dois meses e meio depois de se fechar a consulta pública da estratégia. Não conheço um caso que tenha tido maior celeridade que a nossa e estamos a tê-la exatamente porque, se não podemos fazer a história andar para trás, temos de fazer o futuro diferente, chegar mais rapidamente possível. Em relação ao seguro, disseram que apresentaram um decreto-lei. Eu não apresento um decreto-lei, eu apresento mais que isto. Eu neste momento tenho já negociado com as seguradoras o seguro que nós queremos instituir para arrendatários e para inquilinos, porque não iríamos apresentar um decreto-lei sem ter a certeza que teríamos um produto para oferecer. Por isso, mais do que apresentar um decreto-lei, eu tenho o seguro negociado. Adicionalmente, queria dizer que, sobre Santo António dos Cavaleiros, mais do que esta plena convicção que conseguimos resolver esta situação, eu quero dizer que me deu a mim, pessoalmente, uma esperança e uma convicção redobrada que nós estamos no caminho certo. Porque foi o primeiro caso de embate, digamos assim, das propostas que nós temos pensadas com a realidade concreta. E nós estamos muito convictos que vamos sair bastante bem-sucedidos, nós todos, o Governo convosco, porque são vocês o nosso desígnio. E por isso foi para nós muito animador ver que poderemos ter de facto uma rápida, porque foi uma abertura muito rápida que houve a todo o novo enquadramento que nós propomos. Por isso vocês a nós também nos vieram dar um novo alento e uma nova esperança, que foram as palavras que eu ouvi no final da reunião. Por isso eu queria agradecer esta oportunidade que também nos deram. Falou-se que as pessoas não podiam contrair empréstimos. Eu volto a dizer a mesma coisa. Nós estamos aqui a tentar lutar essencialmente, neste caso, pela questão do arrendamento. Foi dito que ninguém ainda foi chamado para renunciar os contratos. Eu tenho informação da fidelidade, se não fez, que eu iria fazer. É a informação que eu tenho. Também foi dito que a fidelidade nem sequer me teria recebido. Não foi a fidelidade que me recebeu. A fidelidade pediu para ser recebida de urgência. Depois, em relação ao arrendamento urbano, dizer que o que estamos a fazer é zero é um bocadinho fraco, no sentido em que todos os instrumentos que nós estamos neste momento a apresentar reforçam exatamente a questão do arrendamento. Não esquecer que o arrendamento urbano ao nível legislativo é da competência da Assembleia, é uma reserva da Assembleia. O Governo está a fazer tudo ao seu alcance, com o maior empenho, com a maior celeridade possível, para que, não podendo a história andar para trás, os seus efeitos parem já. Está profundamente empenhado nisso e, como eu disse, este mês está apresentado publicamente o grande pacote da habitação. Há mais medidas que não vão neste pacote, muitas delas ligadas com a reabilitação, mas isto estará em vigor neste momento. Adicionalmente, só para dizer que não está nada em vigor, não só o IFRU já está em vigor, como já foi alargado o seu âmbito, como eu já falei, o Reabilitar para Arrendar está em vigor e está a ser renegociado para ser mais adequado. Temos neste momento já os instrumentos de informação sobre a habitação, nomeadamente o que foi anunciado sobre os preços do valor mediano dos contratos de venda de arrendamento, já são públicos. Já temos também publicamente anunciados os valores relativos aos incumprimentos. Tudo isso são instrumentos essenciais, como devem imaginar. Eu sem estes dados não teria conseguido montar instrumentos como o seguro, que irá libertar os agregados familiares da necessidade de terem cauções e fiador. Por isso o trabalho está a ser feito, está a ser feito com uma rapidez muito grande, e volto a dizer que conto com esta Assembleia, em quem confio muito, para nos apoiar na celeridade que precisamos de ter nestas matérias, porque são de facto urgentes.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pediu a palavra para que efeito, Sra. Deputada?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Mas é mesmo uma interpelação à mesa, Sra.
Sim. Sr. Presidente, eu queria só interpelar a mesa no sentido que a Sra. Secretária de Estado não respondeu à questão que para nós é muito importante do subsídio de renda, visto ser um instrumento que precavia o regime da atual lei contra os aumentos de renda, no caso de as pessoas não terem condições sociais para os suportarem. E por isso eu gostaria de obter a visão do Governo relativamente a este instrumento, que foi precavido pelo anterior Governo. Portanto, não cuidámos só de dinamizar o mercado, também deixámos reforços sociais para os casos em que resultava da aplicação da lei. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra, mas efetivamente isto não é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, é sobre a omissão de uma pergunta que terá colocado e que a Sra. Secretária de Estado entendeu não responder, como está no direito do Governo fazer. Mas, se a Sra. Secretária de Estado, uma vez que foi interpelada diretamente e dispõe de tempo, se entender que deva responder, é um direito que lhe cabe, não é à Comissão que lhe pode exigir essa resposta.
Eu sou uma académica historicamente, por isso eu tenho muita dificuldade em não responder a perguntas e só não lhe respondi porque me passou. Eu apontei tudo. Não tenho qualquer problema com isso. De facto, deixaram-no escrito, não fizeram. O que nós temos neste momento previsto no âmbito do instrumento de apoio, ao acesso à habitação no primeiro direito, é de facto o apoio, temos previsto o apoio às situações das famílias abrangidas, que são as famílias mais carenciadas, que pode ser dado por via do apoio bipartido entre o Estado e os municípios, arrendar para subarrendar. É neste enquadramento que está, sendo que também está previsto, quando esteja em causa, manter na sua habitação uma pessoa idosa, esses apoios poderão ser substancialmente reforçados. É o que nós temos nas nossas propostas, que neste momento estão em debate, ainda no interior do Governo, e que serão apresentadas na sua versão final daqui a duas semanas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos por terminada aqui esta nossa audiência. Faremos uma pequena interrupção para nos despedirmos da Sra. Secretária de Estado da Habitação, a quem renovamos os nossos agradecimentos pela presença e pelos esclarecimentos que se o prestar a esta comissão. E depois retomaremos o nosso ponto de ordem de trabalho, o ponto 3, para a apreciação dos projetos de lei 1454 e 1479, o primeiro do PCP e o segundo do Bloco de Esquerda, relativamente à matéria que estamos agora a discutir. Muito obrigado. Senhores deputados do Partido Socialista, podemos retomar então, senhores deputados, os nossos trabalhos. Bom, conforme ficou deliberado ainda nesta nossa, no início da nossa reunião, foi decidido, portanto, procedermos à apreciação dos projetos de lei logo de seguida à audição da Sra. Secretária de Estado. E por isso iremos iniciar, portanto, a apreciação do projeto de lei 1454 do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo que tome diligências para assegurar a suspensão imediata dos despejos na Torres da Fidelidade de Seguros em Santo António dos Cavaleiros, Ouros, e a garantia do direito à habitação. Deu entrada também e foi pedido o seu agendamento por arrastamento, o projeto é 1479 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para impedir o despejo massivo nas torres da Seguradora Fidelidade em Santo António dos Cavaleiros Louros. E por isso nós iremos proceder à apreciação destes projetos de resolução. Eu dava a palavra primeiro aos autores proponentes, neste caso ao Partido Comunista Português, na pessoa da Sra. Deputada Rita Rato, e depois ao Sr. Deputado Jorge Costa, para apresentar o do Bloco de Esquerda, naturalmente. Sra. Deputada Rita Rato, para apresentar, querendo, o projeto de resolução.
Obrigado, Sr. Presidente. Todos os grupos parlamentares conhecem o texto do nosso projeto de resolução. O nosso projeto de resolução foi apresentado e, por isso, tem como epígrafe que recomenda ao Governo que tome diligências para assegurar a suspensão imediata dos despejos nas torres da Fidelidade de Seguros em Santo António dos Cavaleiros, em Louros, e garanta o direito à habitação. E quando o apresentámos nestes termos foi, efetivamente, porque à data desta situação tinham sido estas as famílias que se tinham mobilizado e que tinham denunciado o que estava em curso. É verdade que depois disto muitos outros moradores acabaram também por dizer que estavam a ser confrontados com o mesmo problema. Como ainda há pouco tive a oportunidade de dizer, nós recentemente recebemos informação de que 45 famílias em habitações diversas no Conselho de Oeiras também estão confrontadas com esta situação. E por isso é óbvio que este projeto corresponde a esta situação em específico, que tem a situação de serem de três blocos de prédios em Santo António dos Cavaleiros, que permite também, por força da proximidade geográfica, que os moradores tenham organizado neste sentido, e por isso apresentamos esta proposta. O PCP, como já teve a oportunidade de dizer, defende a revogação da lei dos despejos, da nova lei do arrendamento urbano, e a garantia de um regime transitório que, nos casos em que ainda estão em curso, se possa depois aplicar a situação mais favorável, e é essa a proposta que vamos fazer. Já apresentámos essa proposta nesta legislatura, foi rejeitada com os votos do PS, do PSD e do CDS, mas ainda assim foi possível alterar em 2016 alguns aspectos cirúrgicos que não correspondem à necessidade de revogar a lei. Eu acho que não é possível revogar, encontrar uma solução para o problema sem passar por esta alteração. Pese embora a situação, nós entendemos que era muito importante discutir esta proposta do PCP para que o Governo encontrasse e se empenhasse no sentido da suspensão imediata dos despejos nas torres da Fidelidade de Seguros em Santo António dos Cavaleiros e para que se criasse uma comissão de acompanhamento deste processo com representantes do Governo, da autarquia e da Comissão de Moradores, que de forma regular pudesse ir acompanhando o problema. Portanto, o projeto de resolução do PCP vai neste sentido e, por isso, Sr. Presidente, era isto que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, para apresentar o projeto de resolução 1479 sobre a mesma matéria. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não repetirei a informação de base e o ponto da situação vivido pelos moradores de Santo António dos Cavaleiros e pela consciência que, entretanto, se pôde ter da dimensão nacional deste problema. Na verdade, as declarações da Fidelidade, feitas no momento em que anunciaram ao mercado imobiliário a sua intenção de vender 277 imóveis da propriedade da seguradora, está muito clara e é muito transparente nas suas intenções. O Presidente da Fidelidade dizia que a seguradora queria aproveitar o facto de Lisboa estar na moda para fazer lucro com as frações e com os prédios onde hoje habitam tantas e tantas famílias, desestabilizando a vida destas e criando uma enorme apreensão em pessoas que, sem outros recursos, poderiam ver forçadas a grandes mudanças na sua vida e no seu cotidiano. E, portanto, esta violência, esta indiferença em relação ao que é a vida dos cidadãos e ao seu direito à habitação é o que marca, desde o primeiro momento, a forma como a Fosun, que é a acionista do grupo de capital chinês, que é o acionista da Fidelidade, a forma como se posicionou perante os interesses das pessoas e os seus direitos. Essa intenção, ao longo deste processo, foi-se tornando mitigada, mas não nos descansa nenhuma das declarações que vêm sendo feitas pela parte dos responsáveis da Fidelidade, tanto mais que o quadro legal que nós hoje temos disponível e o facto de ter sido removido da lei um conjunto de cláusulas que protegiam e que concretizavam na legislação o direito constitucional à habitação, isso criou uma enorme desproteção para muitas pessoas que hoje veem o seu direito à habitação ameaçado pela ação dos fundos imobiliários, pela ação dos especuladores. Em função disso, as questões que são levantadas pelo projeto de resolução do Bloco de Esquerda estão em linha com as preocupações levantadas ainda agora no momento anterior desta reunião, quando, na audição da Sra. Secretária de Estado, levantámos as opções de fundo que o Governo tem que tomar para responder a casos como este. E, portanto, o truque que está a ser usado pela parte da Fidelidade para transformar a casa destas pessoas numa enorme mais-valia, são 400 milhões de euros, ainda hoje sai na imprensa, no mesmo dia em que nos é apresentada, em que nos são apresentadas garantias ou boas esperanças quanto ao comportamento destas companhias. A verdade é que no mesmo dia sai no jornal as contas feitas na Fidelidade quanto ao valor que pode alcançar toda esta operação que foi anunciada com os imóveis da seguradora, 400 milhões de euros. E, portanto, é necessário que o Governo tome medidas para proteger o direito à habitação destas pessoas, que encare este operador económico com o peso que ele tem no setor imobiliário, com o peso que ele tem no setor segurador. Eu já me referi hoje a isso, é um terço do setor segurador em Portugal que está nas mãos da Fidelidade, é um grande parque habitacional que está nas mãos desta companhia e é, portanto, uma questão de prioridade pública, de política de Estado, a forma como se relaciona, como o Governo e como o Estado português se relaciona com este operador na defesa dos direitos essenciais que a Constituição prevê. Finalmente, é necessário considerar intervenção específica para evitar os truques, como eu dizia, que estão a ser praticados por esta empresa, nomeadamente assegurando que os atuais inquilinos que, num cenário de venda deste património, possam exercer o direito de preferência e adquirir estes imóveis, e no caso daqueles outros inquilinos que, mais uma vez, num cenário de venda que venha a colocar-se, não tendo recursos económicos para fazer face à compra, então aí é necessário providenciar para que o Estado enquanto tal ou os municípios em novas condições, nomeadamente com a remoção dos limites de endividamento das autarquias para a política de habitação, os municípios possam ser intervenientes e possam assegurar o acesso dos inquilinos destes prédios a novas condições de arrendamento, nomeadamente constituindo-se os próprios municípios como compradores, exercendo o direito de preferência e com condições de crédito que sejam viáveis para eles, coisa que a lei atualmente não permite. Porque com os limites de endividamento das autarquias, em matéria de política de habitação, as câmaras não têm a possibilidade de serem elas os intervenientes que resolvem este assunto. E, portanto, com estas políticas, com estas alterações legislativas, com uma prioridade definida do lado do Governo, é possível pôr na ordem, digamos assim, o abuso especulativo que está nas intenções da Companhia Fidelidade e que só podia ser o resultado esperado de uma privatização criminosa que foi decidida pelo Governo anterior e que agora se revela com todos os seus resultados.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Passamos então agora ao debate. Os senhores deputados que se queiram inscrever. Sr. Deputado Helena Roseta, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, dizer o seguinte. Nós estivemos a ver os vossos projetos de resolução O Partido Socialista ainda não apresentou o projeto de resolução porque estávamos um pouco para termos os dados todos na expectativa de ver o que era a posição do Governo e o que poderá ser a posição da Fidelidade, porque achamos que é importante conhecer todas as partes antes de resolver. Relativamente a estes projetos de resolução, sobretudo do projeto do PCP, nós partilhamos a vossa preocupação desde a primeira hora e sabem que é verdade, mas neste momento não há nenhum despejo em curso. O que há é uma ameaça de isso poder vir a acontecer no final do prazo do contrato, pelo menos para aquelas famílias a quem já foi enviada a carta para dar a não renovação. Portanto, há aqui um problema que temos de ser rigorosos nessas coisas, porque não é o Governo que pode impedir que aquelas oito situações isso não aconteça. A situação, ou são medidas que o Governo tem que tomar, e acho que o que a Secretária de Estado aqui disse é que já estava a tentar tomá-las, chamando a Fidelidade e pedindo explicações e pedindo para eles mudarem a estratégia. Isso já é uma medida muito concreta. Agora, o Governo não pode diretamente dizer, agora, estas pessoas não podem ir para a rua. Isso não funciona assim. Portanto, eu queria chamar a atenção para isso. Portanto, nós gostaríamos muito de ter que a Assembleia da República tomasse uma resolução que envolvesse os moradores de Santo António dos Calouros, mas também todos os outros da Fidelidade, porque percebemos que a escala do Parlamento é muito maior do que a inicial. Portanto, gostaríamos muito de participar num processo de decisão do Parlamento que pudesse ter um âmbito mais vasto, e é o que vos posso dizer neste momento, porque efetivamente já temos dados para perceber que o problema não é só este, que há aqui alguma incerteza, que há uma ansiedade muito grande, que estão a aparecer todos os dias, ainda há bocado a Sra. Deputada Rita Rato falou, novas situações de pessoas a dizer, nós também estamos na mesma situação e pode-nos acontecer. No município no qual eu tenho responsabilidades, que é Lisboa, a dimensão é estratosférica e, portanto, estamos muito preocupados com o problema. Achamos que os projetos de resolução são demasiado restritos em relação ao problema que nós temos que resolver, que tem uma escala nacional. E, portanto, queria dar este contributo. Veremos agora como é que evoluímos, mas seguramente, pela nossa parte, terão o apoio para todas as medidas que permitam aliviar esta aflição em que as pessoas se encontram, diminuir o risco daquilo que já aconteceu e reverter, se possível, aqueles oito contratos para a situação anterior, com certeza. Agora, não sei se a melhor redação é a que vocês apresentaram, que os senhores deputados apresentaram, tiveram a sua iniciativa, estão no seu direito. Nós não apresentámos ainda a nossa, por razões que já vos expliquei, de estarmos a recolher os elementos necessários, mas seja como for, a dinâmica de parlamentar é esta, estamos presentes no debate e estamos disponíveis para participar na dissolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Roseta. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por dizer que, obviamente, estamos sensíveis à questão que aqui é levantada e à questão que aqui é levantada pelos projetos de resolução do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, mas não queria deixar de dizer que, desde logo, discordamos do preâmbulo de ambos os projetos e queria aqui chamar a atenção que, como todos sabem, as pessoas com mais de 65 anos, os contratos de arrendamento anteriores a 1990 e, portanto, com mais de 28 anos, e os cidadãos portadores de deficiência com mais de 60% estão protegidos pela atual lei em vigor e, portanto, têm essa proteção e, portanto, não estão aqui em causa e isso não é o que transparece do preâmbulo de ambos os documentos. Depois, relativamente às recomendações que o Partido Comunista faz, a recomendação do ponto 1 não está em cima da mesa, aliás, exatamente pelas razões que a Sra. Deputada Helena Roseta acabou aqui de referir. Quanto à Comissão de Acompanhamento, achamos, não temos nada a opor e achamos que, se for necessário, que o Governo entender necessário que haja uma Comissão de Acompanhamento para melhor defender direitos que eventualmente estejam a ser postos em causa ou ilegalidades que eventualmente possam vir a ser cometidas ou que para procurar soluções para questões que não possam ser obviadas, não, de todo em todo, não temos nada contra. Relativamente ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, relativamente ao ponto 1, desenvolva todas as medidas necessárias para impedir o despejo massivo, para mim é claro, das palavras da Sra. Secretária de Estado e depois de ter a confirmação que estamos a falar de 8 casos, segundo diz a Sra. Secretária de Estado, e nem sequer de mais 7, porque ela referiu aqui que mesmo esses mais 7, que hoje a Fidelidade afirmava que até ao fim do primeiro semestre iriam ser apresentados, e provavelmente já não vão ser, segundo disse a Sra. Secretária de Estado, e portanto estamos a falar de 8 casos que são importantes e que têm que ser olhados com atenção, mas não estamos perante a iminência de um breve ou a curto prazo despejo massivo dos habitantes destas três torres da propriedade da Fidelidade. Quanto ao segundo ponto da recomendação do Bloco de Esquerda, dizer que em articulação com a autarquia local promove o acompanhamento de apoio aos moradores no sentido de garantir o direito à habitação, pois totalmente de acordo quanto a esse ponto. E era isto que eu gostaria de trazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Restaurante, Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente, e para o Grupo Parlamentar, relativamente a estes projetos de resolução que estão aqui em discussão, Sr. Presidente, espanta-nos aqui um pouco a incoerência, e é uma palavra simpática já que eu estou a usar, das resoluções que estão aqui a ser objeto de deliberação. É que estamos perante um cenário em que a Assembleia da República está a propor ao Governo que não aplique leis que são emanadas da própria Assembleia da República. Portanto, isto é um bocadinho bizarro e, desde logo, não poderia obter o nosso acompanhamento desde logo por isto, porque é incoerente e é um pouco bizarro, porque aquilo que nós fomos verificando, e também aqui da audição da Sra. Secretária de Estado, é que isto mais não representa do que mais uma pressão dos partidos que suportam o Governo para, de facto, revogar um regime que o Governo tende a não revogar porque deu os seus frutos. E, portanto, Sr. Presidente, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD não acompanha estes projetos de resolução. E depois gostaria também só de dizer que, efetivamente, o Governo não está a cumprir com as suas obrigações, porque há instrumentos e mecanismos aprovados pelo anterior Governo, já com o objetivo de acautelar as situações oriundas da aplicação do novo regime de arrendamento urbano e cujas atualizações de renda fossem de tal ordem que fossem lesivas e incomportáveis pelos inquilinos, e por isso foram criados mecanismos que também verificamos pela audição da própria Sra. Secretária de Estado, que o Governo teima em não utilizar e que, de certa forma, protegem os arrendatários contra a atualização das rendas, que era uma das situações que poderia surgir da aplicação da lei. E, portanto, nós verificamos estas situações e, naturalmente, que nós não acompanhamos o teor destes projetos de resolução, até porque, desde logo, do ponto de vista da resolução em si, deixa-nos aqui alguma dúvida se o objeto da resolução é consonante com aquilo que é a reserva de competência da Assembleia da República, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu sou obrigada a confessar que achava que nós tínhamos proposto uma redação amplamente consensual, quer relativamente às questões que coloca a Sra. Deputada Helena Roseta, quer que são de ordem diferente, quer relativamente à posição do PSD e do CDS. Eu, até seguindo outros caminhos relativamente a problemas, achei de facto que era uma redação, quer dizer, como é que há grupos parlamentares que podem, deixe-me só terminar, podem achar que o Governo não deve desenvolver todas as diligências que estiveram ao seu alcance para impedir os despejos. Como é que alguém pode dizer que é contra isto? Porque, na verdade, Sra. Deputada Sandra Pereira, bizarro é ter que sujeitar pessoas, idosos, nesta fase da sua vida, a ser confrontadas com esta situação. Isto é que é bizarro. Isto é que é inaceitável. É como é que é possível aplicar e continuar a aplicar uma lei que todos os dias prova que só foi feita para causar instabilidade e insegurança na vida das pessoas e promover um negócio altamente lucrativo. E, portanto, na nossa opinião, de
facto, eu compreendo o que disse a senhora deputada Helena Roseta. O Governo não pode intervir diretamente, mas o Governo, dentro daquilo que até a senhora Secretária de Estado hoje aqui disse, de alguma forma já realizou diligências nesse sentido. Pelo menos é nesse âmbito que eu, até de certa forma, diria que aquilo que a senhora Secretária de Estado aqui disse, a partir do momento em que recebeu os moradores, em que contactou a Fidelidade, em que alertou para este processo, está, pelo menos foi assim que interpretei, empenhada no sentido de assegurar a suspensão. Aliás, quando eu perguntei à senhora Secretária de Estado que medidas e compromissos é que o Governo pode assumir para garantir a suspensão, aquilo que me foi dito é que foram apresentadas propostas que espera que, de facto, vinguem para impedir isto. E, portanto, enfim, ainda assim, a senhora deputada Helena Roseta coloca uma questão que faz todo o sentido. Nós apresentámos esta proposta no dia 27 de março. No dia 27 de março tinha sido o encontro dos moradores, eu creio que há 4 dias, tínhamos estado com eles, tinha sido muito recente. Nós entendemos que do ponto de vista político era muito importante tomar-se uma posição sobre esta matéria. E a verdade é que depois disto aconteceram outras situações e houve outros moradores que vieram alertar também para a sua situação. Por isso, da nossa parte, da nossa parte temos toda a disponibilidade para, no ponto 1, dizer que desenvolva todas as diligências para assegurar a suspensão imediata dos despejos na Torre da Fidelidade Seguros em Santo António dos Cavaleiros de Loures, bem como noutros concelhos em que se assiste ao mesmo processo, e garanto o direito à habitação. Para nós faz todo o sentido. Não o escrevemos na altura, porque na altura isso não tinha acontecido, mas nós vamos propô-lo. E, relativamente à questão mais formal do termo despejo, já aconteceram 4 despejos. Pronto, muito bem. Mas só para dizer, já aconteceram 4 despejos. Já houve 4 moradores que foram efetivamente despejados. E a verdade é que há 15 cartas em Santo António dos Cavaleiros. Daquilo que a senhora Secretária de Estado disse, das 8 pessoas, destas 15, 8 ainda não foram notificadas, nem foram contactadas pela Fidelidade para renegociar o que é que seja. E há um prazo, que foram os primeiros a receber a carta, de 120 dias, que termina em junho. E, portanto, claro que não estamos a falar de um despejo que esteja já em curso, até porque admito que, se estivesse já concluído, seria muito difícil revertê-lo. Mas a verdade é que a intenção é porque a carta que as pessoas receberam dizia efetivamente isto. Era, as pessoas entregam a chave, têm 120 dias para entregar a chave. Ora, se é assim, não é para renovar contratos. A Fidelidade foi obrigada, por pressão das pessoas, a renegociar isso. E, por isso, acho difícil nós retirarmos a questão que aqui é colocada. E, portanto, e o ponto 2, onde dizemos que cria uma comissão de acompanhamento deste processo com representantes do Governo, da Autarquia e da Comissão de Moradores, podemos propor das autarquias. Pode ser no plural, porque há mais autarquias e, portanto, pode ser criar uma comissão de acompanhamento, ou uma em cada autarquia, ou uma conjunta em que haja representantes das várias autarquias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Queria referir, por favor.
Eu que sou muito rápido, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria só dizer à Sra. Deputada Rita Rato que não fique espantada por o CDS não acompanhar o PCP nas suas políticas de arrendamento, porque o direito à habitação está na Constituição, deve ser cumprido, mas nós temos uma divergência de fundo. Enquanto que a Sra. Deputada e o PCP entendem que são os proprietários que devem garantir o direito à habitação, nós entendemos que é o Estado e é o Governo que tem que garantir esse direito à habitação. E, portanto, enquanto assim for, nunca se espante com as divergências, porque nunca estaremos de acordo nem nunca tal irá acontecer. Portanto, sinceramente, não, nem sequer consigo perceber como é que teve essa expectativa, mas é sua e, okay, portanto, respeito-a.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta.
Sra. Deputada Rita Rato, eu agradeço muito as suas explicações e queria lhe fazer uma proposta. Se o Partido Comunista entender que pode aqui acrescentar, portanto, as outras situações, as outras autarquias, e quando fala em suspensão imediata dos despejos, se aceitar a minha proposta de pôr suspensão imediata da ameaça dos despejos, porque são despejos em ameaça e podem ser massivos, como aliás diz o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e nós acompanhamos nessa preocupação, e a Secretária já também vos acompanha, porque como ela aqui disse, ela quer é que as pessoas fiquem nas suas casas. Portanto, o meu problema era aqui não estar a dar a entender que nós estamos a dizer ao Governo que tem que se interpor no meio de uma ação judicial de despejo. Portanto, era isso. O meu problema formal é só que as palavras têm um significado jurídico e eu não queria que fossem mal interpretadas. E que, portanto, se a senhora deputada aceitar acrescentar suspensão imediata da ameaça ou das ameaças de despejos, não temos qualquer dificuldade com o que...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, para este debate ser útil, é muito importante que ele possa, que, na linha com o que disseram as senhoras deputadas Helena Roseta e Rita Rato, Quando elaborámos esta proposta, o quadro não era aquilo que hoje conhecemos, ou melhor, era, mas nós não o conhecíamos em toda a sua extensão. E, portanto, redigimos um projeto e uma recomendação com a informação que disponíamos na altura. Agora, para estes projetos terem algum valor político e alguma utilidade, em última análise, para aqueles para quem podemos ser úteis, que são as pessoas que têm a sua vida sob um enorme ponto de interrogação a partir destas informações e desta atuação da fidelidade, para ser útil, o que eu acho que nós devemos procurar fazer é um pronunciamento claro da Assembleia da República que posicione um órgão de soberania como é a Assembleia perante a atuação unilateral de uma companhia privada que claramente quis avançar em contramão no que respeita ao respeito pelo direito à habitação. Há factos que demonstram, e as declarações públicas dos responsáveis da fidelidade no lançamento deste processo demonstram, que existe uma intenção de valorizar para efeitos de venda este património em concreto, e isso significa afastar os inquilinos, porque há uma valorização daqueles imóveis e as condições de venda podem melhorar muito se os inquilinos já lá não estiverem. Isto foi explicado com todas as letras e, portanto, a intenção de despejo é clara e anunciada. Desse ponto de vista, a fidelidade pode ser criticada por tudo, menos pela falta de transparência com que entrou neste filme. Agora está a tentar voltar atrás e disfarçar o seu percurso, mas o arranque deste processo é muito evidente e eram muito claras as intenções. E, portanto, despejo massivo é precisamente aquilo que estava nas intenções da fidelidade de fazer quando arrancaram com isto. Agora, dito isto, as sugestões feitas pela Sra. Deputada Helena Roseta parecem-me totalmente pertinentes e aceitáveis. Não há nada que impeça que o nosso texto não possa ser adaptado para poder ser maioritário e para poder dar esse sinal político importante que a Assembleia da República hoje pode dar, que o texto seja adaptado e, portanto, na redação onde hoje está, impeça o despejo massivo, possa ficar que impeça as ameaças de despejo que tal e tal.
Massivo não me preocupa nada, eu próprio já usei
claro, essa palavra. Claro, os dados que existem, os números que foram apresentados e que até foram apresentados pela parte da Sra. Deputada Helena Roseta na referência aos 1.500 fogos que só na cidade de Lisboa estão em mãos da fidelidade, dão bem a noção de quão massivo pode ser este processo. E, portanto, é por aí, estamos de acordo com a sugestão e com a redação proposta pela deputada Helena Roseta.
Apesar de que a Sra. Deputada Helena Roseta dirigiu-se sobretudo ao projeto de resolução do PCP, porque do Bloco de Esquerda fala em despejo anunciado, nem sequer é...
Certo, das ameaças.
Portanto, a questão não é bem isso. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, é só para lembrar que nos termos de regimento não é possível alterar textos após o início da discussão dos mesmos.
O senhor deputado é que sabe dessas coisas. O que é que disse que eu não ouvi agora?
Só para dizer que... Não, é possível, é sempre possível. Mas... Não é, não, eu peço desculpa. Nos termos regimentais, a alteração ou substituição, a alteração dos textos pressupõe a sua substituição. E ela tem que, ela, é a minha opinião, naturalmente, respeito, eu respeito a opinião contrária. E posso estar enganado, mas é a minha opinião, que eu formei convictamente e, portanto, da base da leitura que fiz. Não é possível alterar textos ou substituir textos ou parte dos textos após a discussão, o início da discussão dos mesmos, a não ser por consentimento de todos os grupos parlamentares.
Pois, faz sentido.
Claro que isto faz algum sentido, como deve imaginar, Sr. Presidente, porque nós iniciámos uma discussão com base num texto. E, portanto...
Quem tinha pedido para falar era a Sra. Deputada Rita Rito.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas coisas. A primeira é que, em relação ao CDS e a resposta ao CDS, é da história, é da vida e há de ser que temos visões diferentes do mundo. Eu esperaria que a moral democrata cristã nesta situação pudesse apelar mais forte que outras visões sobre a matéria. Era só isso. Quanto ao resto, estamos certos do que é que cada um defende. Sobre a questão que aqui é colocada, eu por acaso não tenho nada desse entendimento, aliás. Estamos a discutir projetos de resolução, mas há diversas discussões na especialidade de projetos de lei, há propostas orais que são feitas e eu disse que estava disponível para fazer essa alteração e no sentido pronto, posso não ter dito, posso não ter sido clara a dizer, então vou fazer uma proposta oral, portanto, nestes termos, vou fazer uma proposta oral, mas muitas vezes acontece, até quantas vezes aconteceu, por discussões na especialidade em que os grupos parlamentares escrevem uma proposta de articulado alterando um artigo à mão e é votado. Há diferentes processos na especialidade que têm estas matérias, isso não é, porque muitas vezes, aliás, daí a importância da discussão na especialidade, é partirmos para o princípio de que os partidos partem das suas posições, mas há a possibilidade de alterar essas matérias. E, portanto, relativamente a isso, eu posso fazer a redação aqui no instante e dizer, e escrever, fazer por escrito, só dizer o seguinte: nós não nos opomos à questão da ameaça de despejos, porque, de facto, houve já 4 despejos e há 8 que, a não serem travados, têm que ser atendíveis, mas não nos opomos se daí sair uma solução de compromisso da Assembleia da República, ainda com a posição do PSD e do CDS, também não é só coerência que se trata de postura nestas matérias, também não nos opomos.
Sr. Presidente, para a interpelação à mesa.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Torres.
Sr. Presidente, eu gostava de, e poderá ser uma falha minha, mas de questionar o Sr. Presidente sobre a data estimativa para a votação no plenário desta, na próxima sexta-feira, presumo eu. Muito bem. Queria apenas dizer o seguinte, não entrando em discussões regimentais sobre esta matéria, até porque não tenho aqui à mão o regimento, queria dar-lhe conta de que eu penso que só com muito má vontade não se pode, perante um entendimento alargado que está aqui a vislumbrar nesta comissão, só com muito má vontade se pode impedir que haja uma alteração de um dos projetos ou de ambos os projetos de resolução sobre esta matéria. E, portanto, eu compreendo que os motivos ou que as questões regimentais são relevantes, mas penso que o bom senso e a sensatez devem prevalecer nesta circunstância e, portanto, caso exista algum impedimento de natureza regimental, ele pode e deve ser ultrapassado com o consenso dos grupos parlamentares e o Partido Socialista, que, aliás, propôs também esta alteração, entende que ela deve ir avante.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Paulo Ivan.
Sr. Presidente, eu não disse que era impossível, disse só era possível se. E, ademais, no caso concreto dos projetos de resolução, não há discussão na especialidade. Os projetos de resolução não têm trabalho de especialidade. Os projetos de resolução ou são discutidos, ou são discutidos em comissão, ou são discutidos em plenário. Que é completamente diferente de um projeto de lei ou de uma proposta de lei que tem trabalho de especialidade. E faz algum sentido essa impossibilidade. Não deduzam das minhas palavras a oposição do PSD a essa alteração da lei. Eu apenas quis sinalizar que, do ponto de revista regimental, e como eu tenho dito e repetidas vezes ao Sr. Presidente e aos senhores deputados, o PSD dá-se bem com regras, seja aos quais for, concordando ou discordando delas, mas gosta de as ver aplicadas. E quando levantei a questão, não disse o PSD irá votar contra a alteração. É só para dizer que essa alteração carece do consentimento de todos. E se for caso disso, expresso já aqui a disponibilidade do PSD. Portanto, não é por aí.
Srs. Deputados, eu acho que não vale a pena agora enredarmos aqui numa discussão procedimental, porque daquilo que nós tentámos ver, não há nada que impeça que o PCP faça uma alteração e, entretanto, que essa alteração tenha efeito já em termos da votação do projeto de resolução. Não nos parece que exista. É diferente do projeto de lei, mas em relação ao projeto de resolução não acontece. Sobre trabalho de especialidade, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem razão, de facto o projeto de resolução não tem trabalho de especialidade, mas há uma deliberação da Conferência de Líderes que sempre que aparece mais do que um projeto de resolução sobre a mesma matéria, que eles devem baixar à Comissão para se tentar um texto novo, um texto conjunto, portanto isso pode sempre acontecer, que aliás ainda agora aconteceu num processo muito mais complexo, foi o da Serra da Argemela, em que isso aconteceu e um texto de fusão, exatamente, um texto novo, portanto, que surge de um processo de fusão, o que não é especialidade, é um outro procedimento que tem a ver com a deliberação do Presidente da Assembleia e da Conferência de Líderes. Portanto, se quiser, o meu entendimento é que se o PCP quiser fazer alteração ao texto, poderá fazê-lo, deverá sinalizá-lo no sentido de o texto que for a votação ser já o alterado. Depois, se ambos, o do PCP e o do Bloco, passarem no plenário, poderão vir à Comissão para se procurar um texto comum, se for esse o entendimento dos grupos parlamentares. Estamos bem assim?
Só porque eu não percebi, e eu creio que isto é importante do ponto de vista da discussão que fizemos, se essa alteração vai ter algum impacto na alteração do sentido de voto do PSD. Era só isso que eu não tinha percebido. Ou seja, se o PSD estava a dizer que com esta, que estava de acordo só com o processo formal e mantinha a posição política. Era só isso que eu não percebi.
Muito bem. O PSD não se quer pronunciar sobre essa matéria e, portanto, falo-á em sede de votação, em plenário, não tem problema nenhum. Diga, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, nós reservamos-nos para ver o texto final.
Claro. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço desculpa e agradeço toda a paciência sobre isto. Então, na prática, relativamente ao primeiro ponto, ficaria então, desenvolva todas as diligências para assegurar a suspensão imediata da ameaça de despejos. Nas torres da fidelidade seguros em Santo António dos Cavaleiros, entre parênteses, Louras, e nos outros concelhos em que estejam em curso processos idênticos, vírgula, e garanta o direito à habitação a estas famílias, ponto. E no ponto 2, crie uma comissão de acompanhamento deste processo com representantes do Governo, das autarquias e das comissões de moradores.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mesmo assim, os seus deputados não se querem pronunciar. Claro, exatamente. Mas, portanto, ficou esclarecido qual é a intenção do PCP em relação à alteração do texto, que certamente irá proceder à sua alteração, de modo a que, quando subir a plenário, já podemos contar com essa alteração. Senhores deputados, não havendo mais nenhuma inscrição, portanto, em princípio, estes projetos de resolução sobem a plenário para a votação na sexta-feira, na próxima sexta-feira. Agora, vamos passar aos outros assuntos. Acho que não há mais nada para não, da ordem de trabalhos. Só tirando os outros assuntos. Exatamente. Não. Ok, a ordem de trabalho está concluída. Tirando o ponto 4, outros assuntos, que há duas questões para ver. Uma em relação ao grupo de trabalho da Legionela. O Sr. Deputado Jorge Costa tinha pedido para falar sobre essa matéria, faz favor.
Bom, há duas matérias. Uma é que nós recebemos já fora de prazo, agora na última reunião do grupo de trabalho, uma comunicação da intenção da Associação dos Centros Comerciais, que gostaria de ser ouvida no âmbito deste processo no grupo de trabalho, ou na comissão em concreto. Foi decisão da comissão no início deste processo de especialidade que ele avançaria em ritmo acelerado e que todos os grupos parlamentares prescindiam de audições de entidades terceiras e, portanto, não deverá ser respondido pela parte dos serviços. O Sr. Presidente não sabe bem como é que isso procede, mas deverá ser respondido que não haverá lugar a essa audição da Associação dos Centros Comerciais. Em segundo lugar, na última reunião do Grupo de Trabalho era para dar conhecimento à Comissão do ponto de situação do Grupo de Trabalho e aproveitar a circunstância para procurar organizar aqui entre os membros do grupo o fecho dos trabalhos do grupo de trabalho. Nós fizemos as votações indiciárias, quase todas, exceto uma, na reunião da passada sexta-feira de manhã, o que nos deixa, e os serviços hoje remeteram o documento integrado com a única indicação da votação em falta. A proposta que eu queria fazer aos seus deputados, já consultei alguns quanto a esta possibilidade, era de que o grupo de trabalho realizasse a sua última reunião para fechar a última votação indiciária em falta e poder remeter à comissão o texto para a votação em comissão, de modo a que ela se possa realizar já na próxima terça-feira. Terça. Já que 2 a 8 dias, que nós nos reuníssemos em grupo de trabalho na sexta-feira às 9:30 da manhã antes do plenário. Seria uma reunião muito rápida, porque também temos pouco para fazer. Consultei a deputada Emília Cerqueira para este efeito, ela deu o seu acordo, o deputado João Torres também, o deputado Álvaro Castelo Branco será punido novamente, o PCP é que falta consultar, mas suponho que não haja obstáculo e, portanto, possamos prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Portanto, se o Grupo de Trabalho tem condições para trazer à próxima reunião de comissão a votação indiciária, nós procederemos à votação na próxima reunião. Sobre a audição da Associação Portuguesa de Centros Comerciais, o Grupo de Trabalho delibera não, ou pelo menos dá indicação de que não, dá indicação, eu corrigi. Agora, na reunião de mesa que nós tivemos, a Comissão, por princípio, não rejeita pedidos de audiência e, portanto, iremos direcionar este pedido de audiência para o Grupo de Trabalho de Audiências, para que eles sejam ouvidos, não no âmbito dos trabalhos do Grupo de Trabalho da Legionela, mas como Comissão, porque não é hábito da Comissão rejeitar pedidos de audiência, como é óbvio. Há também um requerimento do Bloco para a audição da Direção-Geral de Saúde, foi aprovado em fevereiro. Portanto, podemos considerar que está ultrapassado, foi superada a necessidade dessa audição. E, portanto, temos então tudo resolvido sobre Legionella neste momento. Ficamos a aguardar o envio das votações indiciárias. Ok. Extinta a Legionella. Muito bem. Dar agora só a indicação de próximas reuniões da Comissão. Nós teremos a audição regimental do Ministro da Administração Interna no próximo dia 17 de Abril, às 14 horas. E estão previstas audições de São Pedro da Cova no dia 18 de Abril de manhã, às 10 da manhã, e da Fidelidade, como já foi anunciado, no final do plenário de 18 de Abril. Senhores Deputados, como? Dia 18 de Abril de manhã, São Pedro da Cova, e no final do plenário, Fidelidade. Porque eles pediram. Senhores Deputados, se não houver mais intervenções, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado.